Boa tarde, estamos em visão de jogo. Os três grandes venceram, por isso tudo na mesma na frente do campeonato, mas vamos começar pelos sorteios da UEFA, até porque o sorteio da Liga dos Campeões vai ter de ser repetido. Mário Fernando, chamo também a tua participação aqui no nosso visão de jogo. Estiveste a acompanhar o sorteio da Liga dos Campeões e depois também o sorteio da Liga Europa, mas relativamente ao sorteio da Liga Europa, tudo normal. O Porto vai defrontar a Lazio, o Sporting Braga vai defrontar o Xerife, mas relativamente ao sorteio da Liga dos Campeões houve uma grande atrapalhada e o sorteio vai ser repetido às 2 da tarde, é isso?
É isso mesmo. Boa tarde a todos. Vamos lá tentar explicar aqui esta atrapalhada que é inédita na história dos sorteios da UEFA. O que aconteceu foi isto. Aliás, quem estava a acompanhar o sorteio pela TSF percebeu também a dada altura que eu e o Tomás da Cunha, que estava aqui a comentar, também começámos a ficar um bocado fora do carril. Só que, de facto, a culpa não era nossa, a culpa era mesmo do sorteio que nos estava a induzir em erro em relação à forma como as coisas estavam a andar. Vamos lá tentar explicar, então, este duplo erro, porque na prática são dois, não é apenas um. Na altura em que sai o Villarreal, a equipa adversária do Villarreal foi o Manchester United. Ora bem, não podia ser, porque eles tiveram os dois no mesmo grupo, na fase de grupos da Liga dos Campeões, e, portanto, não podiam ser adversários. Ou seja, o Manchester United já estava colocado no pote errado. Consequência, logo a seguir, sai o Atlético de Madrid, e, enfim, pensávamos nós que, como de resto, em algumas situações, tem sucedido quando surgem equipas que não se podem defrontar, pensávamos nós, bom, o Manchester United vai avançar para o jogo a seguir e, portanto, vai jogar com o Atlético de Madrid. Não. O Manchester United é chutado lá para a frente, não se percebe muito bem o porquê da lógica, e sai o Bayern de Munique. Então temos Atlético de Madrid, Bayern de Munique. Sendo que, e agora, eu quase transformaria isto num terceiro erro, é que o pote onde estava colocado o Manchester United deveria estar o Liverpool. O Liverpool que foi adversário do Atlético de Madrid na fase de grupos e que, portanto, deveria estar colocado noutro sítio, ou melhor, deveria estar colocado no sítio certo e não onde estava o Manchester United. Ou seja, o Liverpool, por exemplo, poderia ter saído ao Villarreal. Não podia era sair ao Atlético de Madrid. Conclusão, gerou-se aqui um enorme imbróglio, porque a partir daqui, digamos que instalou-se um pouco a confusão, tanto que às tantas acaba por sair um Paris Saint-Germain Manchester United, já na ponta final do sorteio. Portanto, toda a sequência ficou adulterada a partir do momento em que se registou aquele duplo erro da colocação nos potes. Diz a UEFA que isto foi um problema técnico com o software de um prestador de serviços externo à UEFA e que normalmente auxilia os oficiais sobre quais as equipas elegíveis para jogar entre si. Ok? Pode ser esta a explicação, mas o que é verdade é que redundou em algo que manifestamente não podia ter acontecido e que está evidentemente a gerar já uma grande controvérsia, mas penso que depois disto e do protesto apresentado pelo Atlético de Madrid, legítimo, convenhamos, a UEFA não tinha outra solução senão mandar repetir o sorteio. É evidente que isto agora evidentemente pode também acrescentar um outro tipo de discussão, porque, por exemplo, diz aqui a marca que o Real Madrid, por exemplo, sustentava que a repetição só devia acontecer a partir do momento em que houve o erro. Ou seja, o Benfica-Real Madrid, que foi o primeiro jogo a sair, não deveria ser contemplado nesta repetição. Bom, mas é evidente que ou repete-se o sorteio ou não repete-se o sorteio. Não é um sorteio às prestações, enfim, isso é uma inevitabilidade. O que significa que Benfica e Sporting, nesta altura, voltam a não saber com quem é que vão jogar nos oitavos da Champions.
O Benfica, que Mário convém recordar, ia defrontar o Real Madrid e o Sporting ia medir forças com os Juventus.
Exatamente. E, portanto, nesta altura, enfim, pode ser que saiam os mesmos ou não. Pela lei das probabilidades, não é? Porque são muitas equipas, mas não quer dizer que isso não possa acontecer. Uhum. Agora, o que é verdade é que neste momento Benfica e Sporting voltam a não saber com quem é que vão jogar.
Mário, só também uma questão, e aí um bocadinho de especulação também da nossa parte, e depois também para alimentar aqui a conversa com o Zé Manuel Ribeiro e com o Luís Freitas Lobo, essa posição do Real Madrid e da marca pode subentender-se que ficaram satisfeitos com o sorteio, ou seja, o Real Madrid ficou satisfeito por ter calhado o Benfica.
Ah, pois, não, em relação a isso não tenho a menor dúvida, são porque razão é que o Real Madrid não estaria interessado que se repetisse ali aquilo, é evidente, não. Portanto, não sei se... Vamos lá pôr as coisas desta forma, para ser, enfim, simpático. Não sei se o Real Madrid ficou satisfeito, mas garantidamente insatisfeito é que não ficou.
Mário, muito obrigado pela tua participação e por nos ajudar aqui a enquadrar este problema que houve com o sorteio da Liga dos Campeões. Sorteio que, Mário, só acrescentar aqui, vai ser repetido, só sublinhar este aspecto, às 14h, é isso?
É, daqui a bocadinho cá estaremos outra vez, eu e o Tomás, para Champions Dose 2.
Uma segunda dose do sorteio da Liga dos Campeões. Obrigado, Mário Fernando. Luís Freitas Lobo e Zé Manuel Ribeiro, vai ser repetido o sorteio da Liga dos Campeões. É uma coisa inédita. A UEFA normalmente, nestas situações, não falha, mas falhou.
Sim, é verdade. Aconteceu. E, portanto, não há mais nada a fazer senão repetir. Penso que não havia outra solução, mas isso, há coisas que acontecem. Também já aconteceu num sorteio do nosso Campeonato Nacional, recordo, há pouco tempo. Também foi repetido. Portanto, isso acontece. Claro que não devia acontecer, sobretudo num nível destes, mas enfim.
Zé Manuel,
todos os problemas fazem estes.
Faz sentido repetir o sorteio todo ou, como defende o Real Madrid, repetir o sorteio só a partir do momento em que se deu esse problema e salvaguardar esse primeiro jogo que foi sorteado e que colocou frente a frente Benfica e Real Madrid com o primeiro jogo na Luz?
Não, eu acho que está adulterado desde o início. Pelo que eu percebi, os potes não estavam bem, não é?
Uhum.
Os potes não estavam bem distribuídos logo. A primeira bola já estava adulterada a partir dessa altura, não é? Basta que não estejam no pote as bolas certas.
Não podiam estar no pote as bolas inglesas, não é?
Não é? Sim. Portanto, o correto nunca foi desde o início, a partir do momento em que isso aconteceu.
Em teoria, e isto é sempre muito subjetivo, até nem era um sorteio assim tão mau para as equipas portuguesas, ou seja, poderia ser pior ainda, aqui equipas teoricamente mais complicadas e em momentos de forma mais apurados do que propriamente Real Madrid.
Acho que não, acho que o Real Madrid, na minha leitura, é a equipa mais forte da Europa neste momento.
Sim?
Sim, na minha leitura sim. É a equipa que joga melhor, é a equipa mais forte, a que está...
Coloca-te à frente de City, de Liverpool...
Nesta altura, pela forma como está a jogar, sim, coloco. Até pelo conjunto que tem, atenção que estou a falar com uma equipa, não é? Como os jogadores,
claro,
e
claro.
O potencial que pode ter. E sim, pode ter até maior potencial essas equipas que referiste.
Mais que Bayern de Munique, Real Madrid à frente, na tua opinião?
Neste momento, a jogar
com uma equipa, sim.
E o Ancelotti também resumiu aquilo ontem, no final do jogo com o Atlético de Madrid, enquanto o Real passou por cima do Atlético, dizendo que isto é simples, basta pôr a jogar os melhores nos sítios certos, né? Tirando até um pouco do mérito que ele tem numa equipa que está a jogar muitíssimo bem, Casemiro, Modric, Kroos, o Vinícius Júnior está a explodir, o Asensio está a jogar muito bem na faixa, o Benzema também na grande forma, o Alaba e o Militão estão muito bem, então o Militão parece outro jogador agora, portanto a equipa está fortíssima. Portanto,
na tua opinião, na perspectiva do Benfica, ainda bem que o sorteio vai ser repetido?
Eu acho que sim, sem dúvida, na minha opinião sim.
Zé.
Mas isto é uma opinião, atenção.
Claro, com certeza. E é isso que estamos aqui a dar opinião.
Agora claro, também sai o Manchester City, sai o Bayern de Munique. Enfim, não é que a coisa melhore muito, não é? Mas o Real Madrid, nesta altura, para mim, é a equipa que está a jogar melhor na Europa. No caso do Sporting, sim, acho que é um adversário que, olhando a crise exibicional das Juventus, mas tem bons jogadores, tem excelentes jogadores, tem excelente equipa. Acho que também será um adversário difícil, portanto... Aqui não me parece haver grande margem, não é? Tirando a questão do Lille, não é? Que seria, aí sim,
uhum,
que seria o melhor, todo o resto é difícil.
Zé Manuel?
Não sei, eu acho que o Real Madrid, dos gigantes, das grandes equipas, é aquela menos estável, a que está sujeita a maiores quedas de um momento para o outro, mesmo quando parece muito bem. O Bayern, o City, o Liverpool são equipas muito mais consistentes ao longo do tempo.
Portanto,
não têm esse problema.
Falar neste momento.
A única vantagem que eu vi em relação ao Real Madrid era essa.
Os jogos são em fevereiro.
Porque de facto é uma equipa que...
Fevereiro e março. Primeira mão em fevereiro.
Além disso, tem um campeonato praticamente ganho, pelo que até pode gerir bem.
Pois, essa é uma questão importante também.
Também pode gerir bem a questão da Liga dos Campeões, não é?
tem o campeonato praticamente ganho.
Tem muitos pontos
de avanço. Sim, tem 8 pontos de avanço neste momento.
Sim, mas não, em Espanha isso não quer dizer nada. Nós
sim, mas vês um Atlético de Madrid já deslocado, o Barcelona não existe.
O ano passado, se não me engano, foram 11.
Sim, mas ano passado tinhas um Barcelona e um Atlético a lutar pelo título. Com todo o respeito para a Real Sociedade e para o Sevilha, não vejo a mesma capacidade de manter esse andamento.
Talvez, não sei, sobre a Juventus.
Deixa-me
de facto
só dizer, o Real Madrid vai na frente com 42 pontos no Campeonato Espanhol. O Sevilha, que está no segundo lugar, mas tem menos um jogo, tem 34 pontos. Se o Sevilha ganhar o jogo que está em atraso, fará 37 pontos e aí ficará 5 pontos.
E se olhares para a referência do Atlético de Madrid, não é? Para as grandes equipas espanholas, a ver que distância está o Atlético de Madrid agora.
O Atlético de Madrid também com um jogo a menos, 29 pontos. Se ganhar o jogo que tem atraso, fará 32 pontos e ficará a 10. Se ganhar o jogo em atraso, ficará a 10.
Mas
o Real Madrid, o Barcelona está no 18, oitavo lugar.
Está 18.
Não há um campeonato tranquilo para o Real Madrid.
Sim.
Não consigo, nem consigo dizer qual foi o último campeonato tranquilo do Real Madrid, que o Real Madrid ganhou tranquilamente. Provavelmente o mais tranquilo terá sido o de Mourinho. O de Mourinho terá sido, provavelmente. Não acho que... Acho que os campeonatos do Real Madrid são sempre aos solavancos. Não consegue...
Sim, mas esta época...
Não,
que eu quero referir
não
é que
tens essa
o Barcelona mais fraco dos últimos 20 anos e o...
Sim,
e um Atlético
talvez,
Madrid
isso, talvez isso altere as coisas este ano, sim, talvez. Sobre os Juventus, a qualidade das exibições é péssima, não é? Há conflitos internos, mas a recuperação do Allegri não terá sido totalmente bem sucedida, portanto até era um adversário interessante.
Na Liga Europa, Sheriff Braga e Porto Lazio, que análise é que vocês fazem?
Acho que é um bom sorteio. Em relação à qualidade das equipas, acho que estão perfeitamente ao seu nível. Acho que o Sheriff é uma equipa de Liga Europa, embora seja uma boa equipa. Curiosamente eliminou o Estrela Vermelha no apuramento para a Liga dos Campeões. Estrela Vermelha, que agora eliminou o Braga.
Uhum.
Ou melhor, ficou à frente do Braga na fase de grupos.
E obrigou o Braga a jogar este playoff.
Sim, atenção que é uma boa equipa. Esta equipa do Sheriff já a vi jogar várias vezes. Não tem a ver nada com a vitória no Real Madrid. Não mostrou nada a ganhar esse jogo. Podia ter sido goleado. O guarda-redes, que é um belíssimo guarda-redes, mas Anastasiades, o guarda-redes grego, é muito bom. É uma equipa formada sobretudo por avançados africanos, senegaleses e marfinenses. O Traoré e o Yan San são as referências que eu tenho de os ter jogado nas faixas. Entretanto, já vendeu aquilo que era o seu melhor marcador, um ponta-lança moldavo, que foi para um país árabe. Mas é uma boa equipa, portanto, já não os tenho visto jogar nos últimos tempos, mas vi no início várias vezes, e é uma equipa muito competitiva nos jogos em casa, então atinge uma dimensão de velocidade de ataque perigosíssima. Não sei qual é a ordem dos jogos, sinceramente, João.
Sheriff Braga.
Primeiro lá, não é?
Primeiro lá. E relativamente ao Porto, primeiro no Dragão. Porto,
portanto, é importante que o Braga lá consiga um bom resultado, mas lá o jogo é muito difícil. Com certeza que o Braga vai analisar, porque esta equipa é uma equipa de Liga Europa, mas é uma belíssima equipa. Em relação ao Lazio, acho que está ao nível, o Porto é superior. Acho que é a melhor equipa, acho que o Sarri é um excelente treinador, mas não está a conseguir engatar bem na Lazio, e acho que o Porto é melhor. Mas veremos até fevereiro, não é?
Será um jogo especial para o Sérgio Conceição, da Manoel Ribeiro.
Será um jogo especial para muita gente, para o Sérgio Conceição, porque passou por lá e é uma figura histórica do clube, basicamente, ligado a um título. Tenho o Filipe Anderson, que esteve aqui no Porto ano passado, e que está lá e até começou bem.
E está a jogar bem, é o sítio dele.
Também tem isso, mas tem o Immobile e que nós...
É botador só.
Que nós vimos no
Parece
europeu.
Parece pouco, não é?
Que nós vimos no europeu e que é um jogador muito perigoso. Não sou tão otimista como o Luís, acho que é um jogo perigoso, muito perigoso. O que o torna menos perigoso...
Estou a pensar em função também dos possíveis adversários, não é?
O que o torna menos perigoso é o Sarri, na minha opinião, porque não é um treinador
4-3-3,
tão italiano como isso, portanto não tem aquele estilo cínico e que costuma ser complicado para as equipas portuguesas. Portanto, essa é uma vantagem, parece, e o conhecimento que seja Conceição de certeza absoluta que tem desta equipa que deve ter mantido baixo de olho este tempo todo.
Não está lá muito bem classificada no campeonato.
Não, tem muitas derrotas. Tem muitas
nono lugar.
Sim, tem muitas derrotas.
6 derrotas.
Sim, perdeu muitas vezes. Mas e o Sheriff também. Eu não acho esta equipa do Braga muito convincente, sinceramente. sobretudo na Europa. Não, não achei convincente em jogo nenhum. Acho que mereceu não ter ficado no primeiro lugar, porque teve jogos, não digo fracos, mas com momentos bastante maus. E, portanto, não me dá muita confiança para uma equipa como o Sheriff, que é claramente uma equipa ambiciosa, focada, que mostrou alguma personalidade na Liga dos Campeões, apesar dos resultados. Parece-me um jogo perigoso para o Braga.
Ou seja, na tua opinião, no Porto Lazio, o Porto, apesar de tudo, favorito no Sheriff Braga, favoritismo para o Sheriff, é isso?
Pareceu uma equipa muito mais personalizada do que eu vi do Braga na Europa, sinceramente. Creio que o Braga fez um bom jogo na Europa. O resto foram jogos com bons momentos, mas também com momentos muito fracos.
Podemos aproveitar esse gancho para falar do Porto-Braga, que se defrontaram para o campeonato ontem no Estádio do Dragão. Vitória do Porto, o primeiro a defrontar o quarto, e o Porto a vencer por 1-0, Luís, com um golo do inevitável Luís Dias, desequilibrar esse jogo.
Sim, no resultado é o golo que desequilibra, um golo fantástico, marcado pelo Luís Dias, mas eu destacava mais a forma como o golo nasceu, porque acho que a forma como o golo nasce retrata a forma como o jogo se realizou, que é a pressão alta do Porto em relação à saída de bola do Braga, em relação à primeira fase de construção e depois ao impedir que a bola entrasse na segunda fase do Braga construir, que é de definir, que é do Piazão e do Horta, porque resulta de uma recuperação do Porto exatamente numa saída do Braga dessa forma. Passa à primeira zona de pressão, mas na segunda a recuperação é feita e automaticamente é feita a chamada contra-transição, isto é, que mata a saída, a transição do Braga, e o Uribe é que faz o passe para o Luís Dias, apanhando o Braga descolocado.
É um grande passe do Uribe.
É um grande passe do Uribe, porque é feito num momento de desposicionamento, de desequilíbrio, que é um momento de transição não completa. Os momentos de desequilíbrio são momentos em que as transições não estão completas para uma fase de organização, e isso acontece com a equipa do Braga nesse momento. E é um mérito do Porto, porque como o Sérgio Conceição explicou na parte final, ou melhor, na conferência final, que foi a intenção de jogar em 4-3-3 e desta maneira meter três médios, era exatamente, e disse-o até com a humildade que reconhecer o Braga como boa equipa, fazer essa pressão dessa maneira no meio-campo. E foi assim que recuperou a bola e foi assim que o Uribe teve aquele momento de fazer o passe, que é um grande passe, como tu referiste bem, que o Luís Dias finaliza de uma forma divinal. E, portanto, eu acho que esse golo é um golo que espelha o que foi o jogo em termos de opção tática do Porto, no 4-3-3, e conseguiu a partir daí, não digo os jogos nunca estão controlados quando está 1-0, mas ser sempre melhor que o Braga durante os 90 minutos. Portanto, um Braga que acabou completo, é verdade, ainda a lutar pelo empate, mas que na primeira parte não percebeu bem o jogo.
O Braga que Zé Manuel Ribeiro no campeonato tem 3 derrotas frente aos 3 grandes. O Braga não consegue...
Sim, derrotas muito diferentes.
Mas não consegue...
Além da derrota também na Supertaça.
Já este problema vinha do tempo do Abel. O Abel dizia que tinha... Lembro de uma conferência de imprensa que o atual técnico do Palmeiras, quando estava ao serviço do Sporting Braga, dizia que já tentou de tudo, de estratégia para derrotar os grandes e que não conseguia.
João, deixa-me só dizer, o Braga nas últimas duas épocas tinha ganho na Luz 2 vezes.
Sim.
Portanto, essa questão já é uma falsa questão.
Sim, eu
o Braga
Porto,
já ganhou muitas vezes aos
grandes.
O Porto
não vencia...
Quer no Dragão, quer no ano passado então, na Taça,
sim.
E já ganhou na Luz 2 vezes seguidas. Portanto, isso é uma falsa questão. Este
sim,
ano, e no, este e ano no, está a ficar pior do que nos anos anteriores.
E no caso do Porto, o Porto não ganhava o Braga há 2 anos. Não?
Exatamente.
Portanto,
o João Nuno Coelho, que também é comentador aqui na TSF, falava de um...
Sim, ele é que é do homem dos números, implacável.
Utilizava uma expressão muito engraçada relativamente ao Sporting de Braga, que pode estar numa espécie de condomínio fechado. Ou seja, no quarto lugar, com difícil passagem para o terceiro andar.
Sim,
e também com dificuldade dos clubes que estão abaixo de invadirem esse quarto lugar ocupado pelo Sporting de Braga. É um condomínio fechado.
É uma boa imagem, sim. Embora este ano esteja mais aberto, o condomínio está ali, tem ali uma janela aberta.
Sim, mas tem sido essa regra.
Neste momento, atenção que
o
Estoril está apenas a um ponto do Sporting de Braga.
Sim, mas o nível de jogo do Braga
e o Portimonense está a 2 e o Vitória de Guimarães está a 3.
Mas o nível de jogo do Braga é muito superior.
Mas este Braga, vamos a ver... Há aqui uma grande diferença em relação, por exemplo, ao Benfica, em que basicamente o Carvalhal usou uma equipa de avançados.
Ele reconheceu isso ontem.
Desta vez não fez isso, tinha alguns problemas no meio-campo, e não só problemas de falta de jogadores, mas, por exemplo, este Al-Nusrati não é o mesmo jogador, está um pouco mais
vem de uma lesão, está fisicamente mais em baixo.
Sim, mais tudo. Frágil do que costumava ser.
Está tudo, está soft.
E, sobretudo, o Braga foi anulado com demasiada facilidade pelo Porto. Essa fraqueza do meio-campo terá ajudado um pouco. Tu disseste, falaste na segunda parte, eu acho que o Braga na segunda parte tem 10, 15 minutos no máximo.
Sim.
As substituições no meio-campo, que o Carvalhal até celebrou, não funcionaram ao contrário. Foi a partir dessas substituições que o Porto voltou a ganhar.
Sim, teve muitas oportunidades o Porto. Sim. O Braga teve aquela do Horta, o Porto teve muitas oportunidades.
Claramente.
Sim, entre a primeira parte e a segunda não há muitas diferenças, eu não disse isso. O Carvalhal é que disse.
Sim, mas não. Mas,
não, eu não disse isso. Disse que a primeira parte, então, o Braga não entendeu. Na segunda tentou perceber um pouco e jogou com certeza do resultado.
Há ali uns minutos, pronto, nesses minutos ali há uma boa oportunidade do Horta que remata ao lado. Mas acho que se fica por aí, acho que o Braga não fez muito mais. Não
essa foi. Oportunidade do Horta é de facto uma oportunidade excelente.
Sim, sobretudo sendo dele, não é? Que não é nos pés dele, era uma boa oportunidade, mas não. Aliás, o Horta foi muito
bem. E o ano passado falhou uma mais incrível.
Foi muito bem anulado pelo.
No Dragão.
Foi muito bem. Olha, mas é um jogador que está
incrível.
Que está marcado.
Na mesma baliza.
Foi ele que tirou a taça da Liga.
É verdade.
Ao Porto, portanto, com o Rubem Amorim. Portanto, é um jogador que está ali marcado muito nestes duelos.
Ficaste surpreendido com a não titularidade do Taremi?
Não é a questão da não titularidade do Taremi. É o 4-3-3 que o Porto fez. Isso surpreendeu-me.
A questão é se quer ligar isso ao momento do Taremi ou não. Percebi o que o Sérgio Conceição quis fazer. A questão é, o Taremi era a melhor escolha do que o Ivanilson para este esquema? Se calhar não. Se calhar o Ivanilson neste momento casa melhor com aquele tipo de sobretudo com ataque à profundidade, com o que ele queria fazer naquele momento.
Jogar de costas, em apoios, tudo.
Parecia-me que fazia sentido, não vi nada disso, mas acho que o Porto perde em termos de número de oportunidades que consegue criar, jogando sem dois avançados. Aliás, não criou... Tem ali uma coisa muito interessante para explorar, que é, com este esquema, aqueles dois médios aparecem mais vezes na área... Viu-se durante o jogo como eles foram melhorando nessa matéria. Há um jogador muito mais habituado a isso do que o outro, que é o Gruitch, até porque já tinha tido um jogo muito parecido em Milão, que ele aparece muito bem na frente, mas há outro que tem muito mais potencial e que na segunda parte até tem uma ou duas jogadas, incluindo um bom remate, que é o Vitinha.
Já na primeira parte é ele que faz o primeiro, não é?
Sim, mas sobretudo nessa questão...
Sim,
nessa,
jogar mais à frente, esse inserimento que diz os italianos.
Disposicionamento, quando o avançado veste e os médios aparecem, parece-me que ele tem ali um potencial muito grande, porque tem aquela finta curta, porque se de facto
é apanhar, rápido, invadir o espaço,
apanhar só um adversário pela frente, ele pode ser um jogador muito interessante naquele tipo de futebol, que com dois avançados tem menos espaço para existir.
Não, tem que chegar mais atrás, sim.
Portanto, há ali coisas interessantes na questão do 4-3-3, é uma boa solução também para o Porto.
Gostas mais de ver o Porto em 4-3-3 ou em 4-4-2, Luís?
Eu acho que há jogos que pede mais uma coisa, há jogos que pede mais outra.
E este jogo pedia mais um 4-3-3, é isso?
Repara, na estratégia que o Sérgio Conceição até não teve problemas em explicar na parte final, repara, quando vi a ficha do jogo, pensei em várias situações, até a possibilidade de Vitinha aqui ir um pouco mais para uma faixa e jogar o Luís Dias por dentro como segundo avançado. Imaginei que isso fosse possível, mas depois achei que não achava que ali não ia ganhar o meio campo desta maneira. Quando vi o jogo começar em 4-3-3, percebeu-se exatamente o que é que o Sérgio queria fazer e percebeu-se que o Braga ficou surpreendido e não conseguia sair. Acho que foi uma ação inteligente dele e de respeito pelo Braga, a todos os níveis. Ganhou o jogo por 1-0, podia ter ganho por mais, sinceramente. Apesar do Braga ter acabado completo, no sentido de ter discutido o jogo até ao fim, e numa bola podia ter feito um empate, mas acho que o controle do meio-campo por parte do Porto, e por esta ação do Vitinha, sobredimensionada num 4-3-3 em zonas mais altas, de facto resolveu taticamente o jogo. O Evanilson, a questão é Evanilson Taremi. Claro que a questão do Taremi não estar a fazer golos influi, é evidente. Se o Taremi estivesse a fazer golos, era mais difícil tirá-lo da equipa inicial, isso não tenho dúvidas. Mas olhando as características do Ivan Nilsson, que não joga bem de costas, quer em apoios, quer depois de frente, quer um jogador, sendo um jogador que também cai no flanco, como o Taremi também faz, mas sobretudo tem mais inteligência para esperar o movimento de arrastamento e permitir a entrada de Luís Dias, que eu acho que esse é o grande segredo neste momento atacante do Porto. É saber arrastar um espaço para o Luís Dias entrar. E então, a partir daí, quando o Luís Dias tem espaço, enfim, resta rezar, não é? Como se costuma, como dizem os brasileiros aos defesas.
Parece que deve haver um exercício semanal nos treinos do Porto, que é passar a bola ao Luís Dias. Nem todos os jogadores automatizam
aquela finalização. Aquilo parece simples, mas aquilo é de um grau de exigência técnica e de qualidade brutal frente ao Mateus, que está num momento.
Ele está numa confiança incrível. A confiança do Luís Dias neste momento.
Brutal, não é?
Ele mete-se em dribles no meio de quatro jogos.
A finalização, como ele pica a bola por cima do Mateus, que é um guarda-redes enorme, que está num grande momento. Um golão.
Sim. É neste momento, de facto, o grande jogador do campeonato. Luís Dias.
Sim, há vários. Felizmente.
Sim, mas acima de todos,
Grande definidor.
Sim, mas felizmente temos tido vários. Esta semana o Sarabia, por exemplo.
O Darwin, por exemplo, teve muito bem.
A tática Rafa, sempre.
O Rafa outra vez. Sim, aliás.
O Pedro Gonçalves é que falha um golo incrível, pá, que é uma coisa.
Mas deixa-me ainda falar aqui.
Ele depois fica a rir-se, porque de facto é realista dele próprio. Ele faz golos de outro mundo e depois falha um golo a
acontece.
Acontece, claro.
Deixa-me só ainda, a propósito do Futebol Clube do Porto, sublinhar novamente os problemas físicos do Pep, que de facto é um problema para o Porto.
Era previsível, não é? Era previsível.
Mas é demais, pá.
Era previsível.
Muita coisa. É demasiadas vezes. Pô.
Nós falámos disso, vocês acharam estranho quando eu disse.
Mas é demasiadas vezes.
Mas eu já também alertei para essa questão. Deixa-me só dizer, já alertei aqui algumas vezes para essa questão. O Porto põe como alicerce da época do ponto de vista defensivo a base da defesa do Porto, um jogador com 38 anos. E um jogador com 38 anos está mais sujeito a este tipo de coisa.
Mas é tentador,
porque é um jogador de 38 anos que quando joga sempre ao mais alto nível.
A questão é que queres que ele jogue Seleção Nacional, Campeonato, Liga dos Campeões.
O problema é ele que quer, jogar. O problema é que se calhar ele já devia ter tomado uma decisão.
Parar um pouco, jogar menos.
Quanto à carreira, ele já devia ter tomado uma decisão e se quer continuar, devia ter percebido.
Tem que gerir o esforço.
O problema é que ele é fundamental nos dois sítios. Ele é fundamental no clube e é fundamental na seleção. Não é? Porque na seleção também não tem um substituto assim tão evidente como isso.
Mas faz anos como nós.
Porque as lesões são quase todas sempre musculares, não é? De cansaço, não é? Até acho que era um problema de gêmeos, segundo disse o...
Não, esta questão dos gêmeos já anda há bastante tempo.
Pois.
Isto é recorrente agora. O ano passado nós falámos tudo, quando o Benfica contratou o Lucas Veríssimo, eu dizia que o Porto, se fosse inteligente, também
contrataria esse jogador.
E acho que tinha a ver com isto, tinha muito a ver com esta questão do... de assentar as coisas no Pep ou no Marcano, que também é um jogador já com alguma idade e também com lesões. Portanto, essa questão devia ter sido salvaguardada na altura e agora vai ser salvaguardada de emergência. Porque,
com o Ruben Smith.
Porque ainda por cima há a questão da cana, há a questão da saída do Mbemba, que me parece outro jogador este ano, um jogador menos confiável do que era no ano passado. Portanto, há aqui uma série de coisas. Felizmente para o Porto, o Fábio Cardoso está a entrar bem e a começar devagar, mas a começar com alguma confiança, e isso ajudou um pouco, mas não chega.
E como é que está o dossiê Ruben Smith, na mesma? Quase todas as semanas te pergunto isso.
O dossiê, como vocês conhecem essa situação tão bem como eu, quando as coisas ficam entregues aos Jorge Mendes, a questão é quando é que ele fará o telefonema e quando é que fechará as coisas. Eu acho que neste momento é isso que se passa. Acho que é um dossiê Jorge Mendes e ele tratará disso um dia destes, quando no meio dos 15 telemóveis que ele tem, percebes? De tocar a chamada
certa. Acho que o Ruben Semedo vem jogar. Tem que jogar, ele não pode ficar sem jogar.
Mas já está a jogar, já está, tem marca e tudo.
Sim.
Portanto, agora.
Vamos aguardar para ver como é que esse dossiê é fechado e se, de facto, Ruben Semedo vai ser jogador do Futebol Clube do Porto a partir de janeiro, como tudo indica. Vamos avançar aqui no programa e falar da vitória do Benfica em Famalicão, uma vitória que parecia ser fácil naquele primeiro quarto de hora. O Benfica faz dois golos e parecia que ia resolver o jogo facilmente. Depois, a meia hora final da primeira parte, até ao final da primeira parte, dos 15 minutos até aos 45, o Famalicão acaba por marcar um golo e tem outras situações, nomeadamente através de Simão Banza, em que podia até antes do golo ter marcado. Depois do golo até aproveita ali para tentar chegar ao empate, mas o Benfica marca no primeiro minuto da segunda parte e aí penso, Luís, que o Benfica mata o jogo com esse terceiro golo, que é um belíssimo golo, um excelente golo do Rafa.
Sim, tu disseste parecia ir ser fácil, eu diria que parecia ir ser difícil na altura em que avaliou 2-1 do Famalicão.
Quando ficou 2-1, sim, mas quando o Benfica faz 2-0... Parecia que o Benfica ia caminhar com uma vitória fácil, até porque o Famalicão estava zero no jogo.
Exato, essa é a questão. O Famalicão está estilhaçado a todos os níveis, portanto, como equipa, não tem meio campo. Aquela equipa não existe em termos de meio campo, não tem plantel, não tem meio campo. É um plantel mal feito.
Só que, curiosamente, o Famalicão reage positivamente ao segundo gol do Benfica, que eu pensei que podia ser um gol que ia destroçar a equipa do Famalicão, mas a equipa até reage bem a esse segundo gol do Benfica e tem depois ali um bom período.
Eu acho que porque é essa sensação do Benfica, dos jogadores do Benfica, de que o jogo é fácil e está a ganho. Portanto, há ali um baixar dos motores, mais coberturas, essencialmente quer, enfim, em primeiro lugar, não pressionar na frente. Depois, mais coberturas no meio-campo e no lado direito. E, portanto, aí o Famalicão teve ali uma hipótese que conseguiu fazer o 2-1, mas acho que logo no início da segunda parte o Benfica recompôs-se, entrou muito bem o Tarapte e acho que, de facto...
Muito bem mesmo.
Eu acho que a questão do... Aliás, já tinha falado neste sistema, até porque foi um sistema que o Jorge Jesus tentou meter de início no jogo da Eindhoven, né? Não sei se te lembras, porque depois houve a expulsão do Lucas Veríssimo e o Tarapte teve que sair, que é jogar ali, mesmo com os três centrais, mas jogar num 3-5-2, ou num 3-4-1-2, é meter três médios, não é? Poderia isso acontecer, e era o Tarapte. E acho que a entrada dele, quer dizer, uma coisa é teres atrás dos dois avançados um médio que faz um passe, outra coisa é teres atrás dos dois avançados um avançado rompedor como o Rafa. Claro que cada um tem as suas qualidades, as suas características. Agora, aquele jogo que talvez pedisse mais esse tipo de jogador que sabe fazer o passe, como é o Tarapte. E claro, a primeira jogada da segunda parte correu logo bem, porque reproduziu tudo isso e deu ali o 3-1 que sossegou o jogo com uma execução, passando o Rafa para a frente, atenção, não tirando o Rafa da equipa, isso aí é fundamental, passando o Rafa para a frente.
Quem sai é o Seferovic.
Quem sai é o Seferovic, repare, tu podes achar
2-1. E o Darwin vai para o meio.
Pois, 2-1 e tu pensas, o Jorge Jesus tira um ponto de lança e mete um médio, enfim, e ataca melhor assim. Ataca melhor assim.
A equipa ficou melhor.
Fica mais equilibrada e chega melhor à frente, porque tens um jogador, sobretudo, com um melhor nível de passe e mantens na frente a qualidade de finalização até maior do Rafa.
Três golos de Darwin. Está na frente dos melhores marcadores neste momento com Luís Dias, 11 golos.
Sim, com os três já aluminenses, atenção.
Pois, tem essa questão.
Sim. Eu não vi o jogo, não vi o jogo exatamente assim.
Os três ao Bolonense. Ah, está, sim. Tá,
sim, é Bolonense, sabe.
Aquela coisa do... Aquele jogo...
Sim.
Que ainda está em aberto esse jogo, não é? Não sei, já está homologado definitivamente.
Mas não há alternativa.
Está homologado e homologado. As duas coisas. Homologado.
Homologado.
E homologado.
Vamos a ver. Eu não vi o jogo assim. O Famalicão nunca me enganou. Quando o Famalicão começa a jogar bem... Eu acho que o que aconteceu foi que o Benfica teve a sua oportunidade. Ou seja, a partir do momento em que um Famalicão já fraco defensivamente quis atacar, o Benfica só teve que se ajustar um bocadinho para tirar partido disso.
Ah, lá está, mas foi essa mudança
portanto,
que disse.
Portanto, a primeira parte acabou.
O Jorge José foi muito inteligente, eu concordo com o Luís. Quando tirou o Seferovic, mete o Tarapte, a equipa ficou bem
melhor. Mas eu não vejo o Tarapte, também não vejo o Tarapte exatamente como tu vês. Eu vejo o Tarapte como o Rafa, a tal tática Rafa, que é uma coisa que temos visto ultimamente no campeonato com o Edwards, por exemplo, que é puxá-lo para o meio com aquelas arrancadas dele. Desfazem o adversário e criam situações. O Rafa também é muito melhor quanto mais central está, quanto mais no centro faz aquela condução, não é? Aliás, foi assim que o segundo golo, se não me engano, foi exatamente uma coisa assim. O Tarapte fez a mesma coisa. O primeiro golo é exatamente a mesma coisa. O primeiro golo é como se fosse o Rafa
Primeiro golo da segunda parte?
O Rafa a criar e a passar a bola ao Rafa, basicamente.
Estás a falar do primeiro golo da segunda parte?
Foi uma arrancada.
Parte, é isso,
tu falas no passe, é verdade?
Fala do 3-1.
Sim, do 3-1. Mas é sobretudo a arrancada do Tarabt.
Sim.
O Tarabt tem essa coisa, não é? E é o único jogador que tem essa coisa. E é o que o separa muitíssimo, por exemplo, de João Mário, que não tem, não é? Que é o jogador pausado que não faz isso. E acho que o Tarabt...
Mas eu acho que o Tarabt também não consegue fazer... aquela não, posição não, 8 que não, o João Mário faz.
Não, Moreno.
Não, é isto. Moreno, o lugar dele é este.
Ele serve para isto. Ele serve para isto. Ele serve para criar o caos. Basicamente é.
Ah, mas tem lucidez.
Só que ele causa o caos com muita qualidade técnica.
Mas é um caos controlado, muitas vezes, quando ele está nos locais certos.
Ele tem muita qualidade técnica, sim. Ele tem que ser bem enquadrado.
Não, uma questão é dar-lhe
um Ele tem que ser oportuno em vez de inoportuno. E muitas vezes é inoportuno.
Mas deixa-me só dizer uma coisa. Uma coisa é meter o Tarabt no meio campo a 3, onde ele tem dois jogadores.
Claro, concordo contigo.
Outra
sem
coisa
dúvida.
É jogar no meio campo a 2,
é
como
é um problema,
número 8 a nada.
É um problema, exatamente.
Totalmente de acordo. Totalmente
é grande mudança.
Agora, o que eu digo é que ele é o jogador que consegue ficar mais parecido com o Rafa nessa forma de desequilibrar os jogos. Não é?
Sim, mas é mais a nível de passo, o Rafa, mais um
mas nas arrancadas sim. Também. Aliás, o 3-1 é uma arrancada.
Eu concordo com o Zé nisto, ele tem um futebol algo caótico. A questão aqui é que ele tem um futebol caótico, mas com muita qualidade individual e qualidade técnica.
Mas a equipa é que
essa é que é a questão. Se ele for bem enquadrado, se a equipa estiver bem enquadrada e se esse futebol caótico que ele tem não tornar o futebol da equipa um futebol caótico, eu acho que ele é uma peça muito importante.
A 8 com o meio campo 2 fica caótico. E a 10 com o meio campo a 3, não.
De acordo.
Agora, quando o jogo estava a acabar e a primeira parte estava a acabar, o Famalicão parecia na moto de cima e a minha leitura já era esta. Pensei isto com dois ou três ajustes, não é? O Benfica no contra-ataque vai matar este jogo.
Com os ajustes, é o que eu estou a dizer.
Sim, sim,
é
sim,
por isso que eu
digo
que podia ter ficado difícil se o Benfica mantivesse a mesma forma de jogar. Aí eu não quero chegar, é isso.
Portanto, nunca me pareceu-me enganador aquilo, percebes? Aquele momento do Famalicão pareceu-me sempre enganador.
Se o Benfica tivesse esta visão, que às vezes não costuma ter, o Jorge Jesus, não é?
Não, mas esteve bem. Esteve bem. Depois até nem esteve, porque o resto das substituições não melhoraram a equipa, pelo contrário, até terão piorado. Mas aquela funcionou muitíssimo bem. Aliás, nos dois golos, se não me engano.
Meus caros, vamos ter que avançar aqui no programa. Estamos mesmo na reta final e vamos deixar para o podcast a questão do Sporting, o jogo do Sporting, que o Sporting ganhou em Alvalade frente ao Boa Vista por 2-0. Fica para falarmos no
jogo,
podcast.
Um jogo totalmente dominado pelo Sporting.
Também mais duas chicotadas psicológicas na Primeira Liga, no Paços de Ferreira e no Santa Clara. No Paços de Ferreira a saída do Jorge Simão e no Santa Clara a saída do Nuno Campos. Tudo isso fica para falarmos no podcast do Visão de Jogo, sublinhando também esta ideia. Agora, a partir das 2 da tarde, vamos ter o sorteio da Liga dos Campeões, uma segunda dose do sorteio da Liga dos Campeões.
Agora é que é.
Agora é que vai ser, agora é sério. O Benfica tinha calhado com o Real Madrid, o Sporting com a Juventus, mas vai ser repetido esse sorteio da Liga dos Campeões. Ainda relativamente ao jogo do Benfica em Famalicão e olhando para a situação do Famalicão, que na próxima jornada vai jogar no terreno do Estoril, pode estar em causa, ou está em causa, o lugar do Ivo Vieira neste momento? Na vossa opinião?
Ah, sim, desde o princípio.
Desde o princípio como?
Desde o princípio porque...
Dos princípios dos maus resultados, não é?
Claro. Porque a verdade é que a equipa não promete muitas coisas. Agora,
sofreu 11 golos nos três últimos jogos.
O Ivo Vieira é um treinador que arrisca e que tem uma visão de jogo um bocadinho propensa a este tipo de coisas, ou seja, futebol muito bom e resultados muito maus. Tem esse problema.
Essa forma de vender as derrotas que às vezes os treinadores gostam de fazer, enfim, parece que há uma superioridade moral, perdemos, mas com o tal. Eu acho que o Famalicão é uma equipa completamente desequilibrada, não é?
Sim, agora.
Não é uma equipa
sequer. A questão é se há ali condições para que um treinador, mesmo diferente, faça melhor.
Pois.
E isso. Não é a primeira vez, atenção.
Tem que ir ao mercado.
Há umas contratações em janeiro e as coisas se resolvem. O ano passado isso ajudou bastante o Famalicão.
Sofreu 3 golos em casa do Portimonense.
Provavelmente é o próximo passo.
Depois 4 golos do Gil Vicente e agora 4 do Benfica. Ou seja,
sobretudo
11 golos em 3 jogos e apenas um golo marcado.
Mas isso é consequência de exibições em que tu olhas para a equipa e a equipa está estilhaçada, não é? Portanto, Disseste agora joga Estoril e Bolonenses, é isso?
Joga no terreno do Estoril.
Sim. Portanto, são os tais jogos, não é?
E o Estoril é uma equipa muito mais madura.
São os tais jogos que eu acho que vai determinar. Não, não há nada.
Mais madura e equilibrada.
Tu há pouco acabaste a falar que houve duas chicotadas agora esta semana. Portanto, uhum. Acho que abriu a época, não é? Da caça ao treinador, não é?
Tem sido regular.
Não há nada de novo.
Este ano, todas as semanas. Basicamente, não é?
Mas esta daqui também já eram mais ou menos aguardadas.
Aliás, Santa Clara já vem
com a do Moreirense não, também era.
E a do Nuno Campos.
A do Moreirense também era, estou a ser irónico, como é evidente.
Mas o Moreirense nunca se sabe, já falámos aqui várias
não, vezes. Aliás, ontem eu estava a ver o Moreirense a jogar com o Portimonense, via o Lito, e imaginava qual será o treinador do Moreirense na segunda volta. Espero me enganar, claro, espero que o Lito consiga dar a volta, como é evidente, e sobretudo que o Moreirense tenha juízo. Com os treinadores, que isto ninguém resiste assim a trabalhar, mas de facto, enfim, a equipa ontem já não conseguiu. Enfim, acho que a equipa ontem estava um bocado, não digo que estava perdida em campo, mas estava um pouco órfão de perceber quais são as suas referências. Isto é comum, isto é quase como as crianças, precisam saber quem manda, não é? As equipas também precisam ter uma referência de liderança, não é? Se um treinador está assim, sempre exposto desta maneira, independentemente dos resultados, porque aqui a questão nem é estar a ganhar ou a perder. Porque já treinadores saíram de formas todas diferentes no Moreirense, isso se nota, portanto, a do Santa Clara que tu referiste, enfim, acho que reflete mal uma coisa mais profunda, que é a instabilidade diretiva do clube, não é? que a teve até há pouco tempo, com um presidente e com um diretor desportivo, que saíram, não este último que saiu, porque entretanto já saiu o diretor desportivo, estava a falar do Diogo Alma, que teve durante vários anos, desde a segunda liga, e um presidente da casa, e agora aquilo está dominado por turcos, não é? O Santa Clara, que não sei se vê jogos ou não, se está nos Açores, enfim, tem tudo para correr mal. Espero também me enganar, porque os Açores no futebol português e na primeira divisão era importante, até para o mapa do futebol português, mas dá péssimas sensações tudo isto.
Mas eram duas chicotadas esperadas, Zé, ou ficaste surpreendido?
A do passo é outra coisa, depois posso falar. Não é?
Uhum. Eu fico sempre surpreendido quando se insiste no mesmo diagnóstico, não é? Que a culpa, passam tantos treinadores por uma equipa que se calhar fica mais ou menos claro que a culpa não é dos treinadores.
Claro.
Se os resultados se mantêm, no Moreirense isso parece-me evidente. Aliás, nem sei qual era o problema inicial, porque o Moreirense neste ano estava bem ou
sim,
mais ou menos bem.
Não estava. Podia ter mais pontos, podia, mas...
Mas não jogava mal, essas coisas todas. Santa
Neste
Clara.
Momento o Moreirense está abaixo da linha d'água.
O Santa Clara não,
sim,
não
mas
tem...
Sim, mas há sensações de que...
Neste momento, mas quando o João Henrique foi despedido, não.
Uhum.
O Santa Clara, já falamos nisso, é uma equipa mal gerida.
Clube, não é?
A equipa enquanto um conjunto de jogadores, não é? Os melhores jogadores saem, são mal substituídos, torna-se demasiado evidente. Eu acho que isso nunca pode acontecer, mesmo que um clube seja comercial, ou que tenha objetivos puramente comerciais, isso nunca pode ser muito evidente. Isso tem sempre que parecer um efeito dos resultados desportivos, daquilo que a equipa está a fazer desportivamente. E o Santa Clara... O que conseguiu fazer foi transmitir uma imagem de ser uma equipa 100% comercial, de facto a tirar os resultados desportivos para terceira prioridade ou quarta. E esse parece-me o maior problema, embora eu possa discutir também, e possamos discutir também, um hábito tradicional dos clubes portugueses, que é inventar treinadores. Que é, por muito treinador experiente que possa existir e possa haver no mercado, tentar sempre encontrar alguém novo, alguém que vá trazer, não sei bem o quê.
Mas olha que ultimamente tem sido mais um carrossel, quase sempre os mesmos. Saem de um lado,
sim,
entram
no
outro.
Sim, Santa Clara não, portanto foi o primeiro clube do...
Sim, o Nuno Campos.
Do Nuno Campos.
Aí é uma exceção.
Portanto, isso também é um hábito dos clubes portugueses que depois não nem sequer dão tempo a esses novos treinadores de aprenderem alguma coisa ou de corrigirem os erros normais de quem está a começar.
Vamos ver quem é que Passos de Ferreira e Santa Clara escolhem para treinar as equipas. Vamos falar agora também do Sporting, que ganhou de forma clara ao Boa Vista por 2-0. Uma vitória sem espinhas do Sporting Luz.
Sim, é um jogo em que o Boa Vista tentou o máximo para defender bem. A equipa está... Enfim, o Petit meteu-se outra vez. Não é mais um problema, não é? Ele é especialista nisso, mas também é resolvê-los, não é? Porque assim, acho que ele já tinha que mirar já a tentar chegar a um clube com outra capacidade, não é? Portanto, são clubes que lhe levam sempre a sofrer e para uma imagem sempre, já falei isto a semana passada, da resistência, de raça. Este Boa Vista tem muitos problemas, muitas lacunas e, portanto, tentou resistir. Acho que teve ali alguns momentos em que conseguiu resistir com alguma qualidade, mas sempre muito exposto. O Sport teve muitas oportunidades, criou muitas jogadas, soube estar bem.
E até o Boa Vista criou a primeira situação.
Sim, mas
uma boa defesa do Adam.
Sim, muito, o Adam também não falha, não é? Agora a equipa grande, a vez que tem que entrar, entra e defende.
Fala-se pouco dele.
Sim, mas penso que ele também não... É o tipo de guarda-redes que fez a carreira toda assim. A vez que se falou mais, enfim, foi por uma questão... Quando o Casillas foi para o banco para ele jogar no tempo do Mourinho. Ele tem feito uma carreira discreta, a esse nível que tu referes, mas sempre com qualidade. E acho que o Sporting está a atingir níveis muito altos e é decisivo nesses momentos. Agora, desde a equipa grande, não digo que esse gol tivesse entrado, o Sporting desse volta ao resultado. Mas a diferença entre uma equipa e outra foi demasiado grande e, portanto, a vitória é clara. O Sarabia a jogar muito bem no Sporting, preciso dizer isso.
Esse é outro craque.
É, entrou muito bem, encaixou perfeitamente no sistema e uma vitória clara de uma equipa. Lá está, é aquilo que falávamos dos jogadores, estamos a falar de... Entrada do Tarab, a entrada do Vitinha, quer dizer, tudo isto tem a ver muito com a equipa, não é? Como é que, em que contexto é que eles entram e por isso foram tão decisivos.
Um Sporting que jogou sem ponta de lança, jogou de início com Pedro Gonçalves, Sarabia e Nuno Santos. Já pôde contar com o Coates, ainda não pôde contar com o João Palhinha, jogou o Manelo Gomes.
Jogou sem ponta de lança, mas com dois goleadores. Portanto, é a mesma coisa. O Sarabia, aliás, na seleção espanhola até já passou pelo lugar.
Já jogou falso 9, jogou na Liga das Nações.
Portanto, não é nada de, não é nada de novidade e mais. E assenta
na seleção
bem.
Espanhola.
O Sporting provavelmente é a equipa portuguesa que melhor passa sem ponta de lança. Portanto, porque pela forma como ataca, por apostar muito na mobilidade, por ter aquele tipo de avançados que não precisam propriamente estar à espera da bola na área para marcar nenhum golo, e portanto é normal que nem se nota a falta, até porque no ano passado, quer dizer, o ponta-de-lança do Sporting, até chegar o Paulinho, era o Tiago Tomás, quando calhava, não é? Portanto, foi uma equipa treinada que cresceu também assim. Mas foi um jogo, desde o princípio, que me pareceu absolutamente controlado, apesar de não haver Palhinha, por exemplo. O Garte começa a consolidar-se naquele lugar, começa a ser convincente, não é a mesma coisa.
Olha, estamos a gravar o programa e estamos também a acompanhar o sorteio que está a dar em direto da Liga dos Campeões e acaba de sair ao Sporting na Champions o Manchester City.
Pois, exatamente o contrário do que tinha acontecido. Do que tinha acontecido antes, a Juventus era bem melhor. Mas há todas as hipóteses, não sei. Este Sporting é uma equipa que surpreende e é capaz de surpreender.
Mas eu preferia o primeiro sorteio.
Também acho que era muito mais.
Não, só pode ser que haja um terceiro, João, tem calma.
Pode ser.
Pode estar ali uma bola.
Um terceiro, exatamente.
Vamos esperar até ao fim.
Mas tu estavas a dizer.
Eu bem fiquei com o Ajax, não é?
Vamos ver com quem é que joga o Benfica com o Ajax. Vamos aguardar por essa confirmação também. Estamos ainda a gravar o programa.
Mas diz, João,
estava a falar do Zé da equipa do Sporting.
A questão do Sarabia jogar a 9 não é nova, não. Ele faz isso na seleção, embora não acho que seja a melhor ideia, sinceramente.
É Benfica Ajax, está confirmado.
Sim, eu tinha, estava a ver a bola a sair, não é? Se não tivesse enganado a bola, não é?
não há muito mais a dizer sobre isso.
Sou especialista em bolas quentes, por amor de Deus.
Não há mais. É uma equipa muito consolidada. O Mateus Nunes começa a ter cada vez mais preponderância na equipa. Teve uma belíssima jogada que não deu gol por fora de jogo, mas foi uma belíssima jogada.
E do Porro, sempre influência do Porro.
Pode acrescentar o Porro.
De facto, os laterais do Sporting, estreia do miúdo, do Nazinho, lateral esquerdo, muito nervoso, não é? de tomar esta... Enfim, ele até cumpriu posicionalmente, mas quando queria subir ele hesitava entre tomar uma opção e outra.
Essa é uma parte que, sinceramente, não gostei muito já do que o Rubem Moninho fez a meio da semana com o Ajax, justamente.
O que tu estás a dizer é que o Rubem Amorim está a lançar jogadores... Às vezes, ou nesses jogos, como falavas do jogo na Holanda com o Ajax, a lançar jogadores para a fogueira e queimar, de certa forma, alguns jogadores, é isso que queres dizer?
Eu acho que se troca umas prioridades. Sinceramente, um grande clube tem um adversário como o Ajax desta época, um grande adversário, tem a possibilidade de tentar resolver aquele problema, aquele puzzle, tentar ganhá-lo. Em vez disso, resolve... dar experiência a miúdos, é isso que faz sentido.
Achas que isso não faz sentido?
Acho que não.
A este nível de competição não faz sentido?
Acho que não. Acho que há um caminho natural para as coisas. Acho que se mesmo um treinador tão prático como o Rubem Amorim está a deixar-se enredar pelo discurso, que são coisas diferentes. O futebol e o discurso são coisas diferentes. Dar a imagem de uma equipa que pega nos miúdos e que os aproveita e não sei o que é uma coisa. De repente ter dois laterais de 17 anos e 18 anos e o miúdo, nem sei se ele já tem 18, o Azul tem 17 anos. É que são coisas demais, não é? Um caso, dois jogadores assim, de vez em quando, tudo bem. Mas isso são coisas demais, as equipas não funcionam assim. É verdade que o Rubem Amorim fez milagres, o ano passado fez isso, não é? Agora...
O Nuno Mendes aparece um bocadinho assim.
Sim, sim, e vários jogadores, é verdade. O ano passado, Gonçalo Inácio, o Tiago Tomás, vários jogadores foram assim. Mas acreditar que isto é uma via verosímil e que vai correr sempre bem... E que de facto vai ser a fonte das soluções. A verdade é que o Rubem Amorim, quando falou esta semana na conferência de imprensa, depois do jogo, já dizia, bem, mas para passarmos a outro patamar, para fazermos mais do que isso já custa muitos milhões, não é? E aí já não são os miúdos de 18 anos que resolvem esse problema. Essa é que é a questão. Mas acho que há muitos treinadores, como o Carvalhal, que também tem feito isso. Acho que fez isso ontem. E acho que exageradamente
faz o jogo com o Porto,
não é? Jogo com o Porto. Sim. E acho que exageradamente essas coisas não se forçam, não é? Percebo até a grande vantagem em termos de marketing de uma coisa dessas, porque de facto neste momento qualquer miúdo quer ir jogar para o Sporting, não é? Qualquer miúdo quer ir jogar porque vai ter oportunidade, porque vai. Agora, até que ponto é que isso depois não deriva num artificialismo, numa
Depende da situação, José, porque eu acho que...
É que isto já aconteceu com o Sporting. O Sporting já fez vida disto, desta questão da formação, não sei o quê. Durante uma década ou duas, sem grandes... Mesmo financeiros, sem grandes compensações, até financeiras.
Sim, mas quando vemos os casos do Nuno Mendes, do Gonçalo Inácio, de outros jogadores que têm aparecido e se têm fixado, do Mateus Nunes, naturalmente... tu percebes algumas apostas que são feitas com essa consistência. Isto é, o que não se deve é saltar etapas de formação e, sobretudo, de maturação de formação, para que depois não seja meter um jogador jovem a jogar um jogo e depois desaparecer, que é muito diferente de meter um jogador jovem a jogar vários jogos e, a partir daí, ficar como uma referência ou como uma possibilidade de jogar com regularidade. Aí são as coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é fazer da formação um ato de marketing, outra coisa é fazer da formação uma aposta consistente. Eu acho que o Sporting tem dado mostras de que essas apostas têm consistência de ser de regularidade.
Até aqui, mas não achas que se está a passar uma linha agora?
Acho que sim, que se pode, corre-se o risco de se passar essa linha quando se precipita, quando se salta essas etapas que eu referia de formação e de crescimento e de afirmação dessa maturação de formação. E, portanto, quando há outras soluções mais claras para as posições que não estão de risco, eu acho que deve ser feito isso. Quando se percebe que o jogador já atingiu e já deve ser uma aposta consistente e treinar constantemente com a equipa principal, deve-se fazer isso. De outra maneira, acho que sim, que se salta etapas e que se pode virar contra os miúdos.
Vamos avançar e falar aqui da Liga dos Campeões, porque à segunda penso que foi de vez, e vamos ter então Sporting Manchester City e Benfica Ajax. A primeira mão, quer para Benfica, quer para Sporting, é jogada fora. Eu diria que para o Benfica esta segunda dose de sorteio acabou por ser favorável, apesar do Ajax não ser um adversário fácil, mas parece melhor defrontar o Ajax do que defrontar o Real Madrid. Para o Sporting mais valia a primeira dose, porque penso que era preferível jogar frente à Juventus do que frente ao City.
Sim, é um facto. Mas, agora, a partir daí, há que... Repara, as questões... De facto, isto é algo completamente inusitado, não é? Termos logo uma primeira reação em relação ao que era um Real Madrid, o que era uma Juventus, e de repente agora é... Não, agora é a Marseille de Ajax.
Olha, já agora, enfim, o Real Madrid vai defrontar o Paris Saint-Germain. Vamos ter Paris Saint-Germain-Real Madrid. Já, sim, não joga com o Benfica, vai jogar com o Benfica.
Já não se confirmou para aquele duelo que ia existir entre o Messi e o Ronaldo, porque tinha saído Manchester United PSG na anterior. Enfim, não.
O Manchester United vai jogar com o Atlético de Madrid.
Sim, o que me parece é que... Enfim, primeira reação, não é? Sabendo agora o sorteio. É o Manchester City fortíssimo, portanto estamos a falar de uma equipa que aposta em vencer a Liga dos Campeões, é o grande projeto novamente do Guardiola, do City, de chegar à final... E, portanto, é um jogo de grau de dificuldade máxima.
Vamos ver se contrata um ponta de lança em janeiro. Pode fazer alguma diferença.
Não me parece.
Sporting?
Não, ele está a falar do sítio.
Do sítio.
Mas não me parece que vá por aí, mas logo vemos. Se contrata, claro, acho que sim, que a equipa necessitava ter um homem mais finalizador, sem dúvida. Em relação ao Benfica, é ver, de facto, a consistência desta equipa do Ajax. O Ajax tem bom futebol, sem dúvida nenhuma, joga bem. Estamos a falar numa altura em que... Ainda ontem não vi o jogo, confesso, mas tive curiosidade de ir passando de vez em quando. Eles perderam com o AZ.
Portanto,
é uma equipa que tem, de facto, qualidade. Tem
foi a segunda derrota, não é, no campeonato?
Sim. Está agora junto com o Feyenoord lá em cima, no campeão, nos primeiros lugares. Mas é uma equipa que tem um futebol sincero, digamos assim. Não é uma equipa que te vá apresentar aqui coisas muito diferentes do ponto de vista tático, ou que tu tenhas que olhar e pensar em três, quatro formas como podem jogar e como podes pensar em relação a equipas italianas, equipas, e até atualmente algumas, não digo as inglesas, enfim, porque estão num nível muito alto e não se preocupam tanto, enfim, com os clubes portugueses, e oxalá lhes corra mal como lhe correu, como já lhes correram algumas vezes, mas o que eu acho é que, porque este Sporting, já lembro-me de um tempo em que o Sporting dominou o City, isto aqui já há uns anos, mas era para a Liga Europa, que sabe Pinto a treinar na altura do Sporting, em relação ao Benfica, eu acho que é mais fácil preparar o jogo em relação àquilo do que seria... Não de contra o Real Madrid, mas contra todo tipo de adversário. Não é? Portanto, mesmo que seja o Lille, que acho que é uma equipa mais acessível, equipas que podem jogar de formas muito diferentes, não é? E outras equipas também. E acho que aqui esta Ajax é uma equipa que tem uma forma de jogar perfeitamente definida que o Benfica pode ultrapassar.
O Benfica que, curiosamente, Manuel Ribeiro, no play-off de acesso à Liga dos Campeões, afastou uma equipa dos Países Baixos, o PSV Eindhoven.
Essa é outra vantagem desta eliminatória, que o Benfica tem aqui uma oportunidade de dar uma grande ajuda ao ranking português, que é a grande aflição do momento. Portanto, pode eliminar o Ajax, seria um bom pontapé nessa...
É que ninguém se preocupa com isso.
Olha, a Juventus vai defrontar o Villarreal de Espanha. A Juventus que tinha calhado ao Sporting...
Também é uma boa armadilha, o Villarreal é uma boa armadilha para estes clubes.
É que essa questão espanhola... Essa questão holandesa, Portugal-Holanda, que estás a falar, é muito importante.
Sobretudo por causa da Conference League, não é mesmo? Nem é tanto pela Liga dos Campeões.
Não, também é, porque perdes o terceiro representante.
Sim,
se baixar
sim, sim,
o,
sim, mas eu refiro-me às equipas que lá estão. Refiro-me às equipas que pontuaram na Conference League.
Ah, estás a falar disso.
Porque os pontos não, valem o mesmo, o problema é esse.
Este ano já
e não há equipas portuguesas na Conference
League. Não, e este ano já é uma diferença muito grande. A Holanda é a equipa que pontuou mais, até agora esta época no ranking.
Sim.
A equipa, o país... Se no próximo época repete-se a mesma coisa, na época seguinte perdemos o terceiro lugar na Champions.
E o problema é a Conference League. O problema é porque a Holanda consegue ter equipas.
Sim,
consegue
ter, exato,
consegue ter esse nível.
É verdade, consegue ter o nível de Conference League.
E Portugal não tem equipas desse escalão, digamos, porque as equipas, sim, não chegam lá, não têm esse nível.
Mas claramente o sorteio é muito mais simpático para o Benfica que para o Sporting, não há dúvida nenhuma relativamente a isso.
Sim.
Vamos ver.
Em teoria é, o Sporting calha com o City, o Benfica calha com o Ajax.
Em teoria, eu acho que é muito interessante. Em termos jornalísticos, a história que o Rubem Amorim está a escrever é interessantíssima, não é? Qualquer um de nós a tem observado e sente algum suspense pelo que virá a seguir. Eu estou curioso a ver o que ele fará contra o Manchester City.
Bom, se o que vier a seguir fosse eliminar o City, seria feito tremendo.
Mas nós já vimos que o Porto ano passado conseguiu fazer dois bons jogos contra o Manchester City de duas formas bastante diferentes. Portanto, não é impossível que uma equipa portuguesa se bata com o City. Portanto, vamos ver.
Mesmo que se fez toda lá atrás, não é?
Exatamente. Este City tem uma questão que é quando... já era assim quando jogou contra o Futebol Clube do Porto, é um City que defende muito melhor do que noutras épocas europeias. Portanto, sofre muito poucos golos, mesmo no campeonato inglês. Uma equipa muito sólida aí. E esse será um desafio para o Sporting, porque o Sporting não é uma equipa que consegue fazer os seus golos, mas não é propriamente muito fértil nas jogadas de ataque que produz. Embora tenha as armas certas para aquele futebol, para ferir aquele futebol do Manchester City. Portanto, acho que há aqui grandes probabilidades de termos uma boa eliminatória e das coisas serem interessantes. Por outro lado, o Ajax é exatamente a mesma coisa da primeira jornada e da goleada ao Sporting. É parecer, de facto, uma equipa acessível e tal, mas depois, no campo... é uma equipa inteligente, com um treinador inteligente, com muito bons jogadores. Nós ainda vimos o Benfica ainda agora com o Famalicão, como foi fácil ao Famalicão, apesar de tudo, aparecer no último terço e criar algumas situações. Agora imaginemos como será com este ataque do Ajax, não é? Um ataque rápido, bom de extremos, um bom ponta-de-lança. Portanto, também não é simples, não vamos pelos nomes, porque isto pode ser muito complicado.
Luís, queres sublinhar mais algum aspecto relativamente a este sorteio?
Não, teremos tempo agora de falar ao longo das nossas semanas, até pela evolução das equipas, não é?
Vamos só falar de uma liga virtual chamada Visão de Jogo, onde nós os três, pelos vistos, somos treinadores. Zé Manuel Ribeiro.
Sim, nós deixamos o Luís ter alguma vantagem.
Na primeira jornada.
Na primeira jornada. A liga O Jogo é uma liga virtual. Do Jornal do Jogo, qualquer pessoa pode jogar. Nós temos uma liga privada em que as pessoas podem entrar e podem competir connosco, se quiserem.
Mas não os deixas ficar à frente?
Deixo. Eu vou facilitar, já estou a facilitar, deixei o Luís ficar à frente esta semana, por exemplo.
Pronto, obrigado.
Não é uma coisa que... E o João ainda foi mais generoso connosco, com os dois.
É só que pode haver chico toda a psicológica na minha equipe.
Mas só para ficar esclarecido, na próxima já não vais deixar?
Não, eu não sei, se calhar ainda deixo mais uma semana.
Já estás a preparar o resultado.
Ainda deixo mais uma semana. Bem, para quem já lá foi e agora não consegue reconhecer as personagens, isso é porque o Luís, são aquelas coisas de escritor, pôs lá uma fotografia de quando tinha 15 anos, as pessoas não conhecem agora. Mas para quem estiver a ver esta versão do programa em vídeo, Luís, esta velhinha que está aqui à minha esquerda, não é aquele rapaz, pá, de imberbe, basicamente. Não fazias agora, não, quando fizeste aquela foto?
Não, naquela altura, eu recordo perfeitamente.
Foi a catequese?
Eu não fiz catequese nem comunhão, peço imensa desculpa por ser aqui um viver em pecado, mas apesar disso...
O crisma.
Mesmo vivendo em pecado, a única religião que eu conheço é a do futebol, e que não tem ateus, portanto só tem crentes. E sendo eu, portanto, um crente do bom futebol, escolhi uma equipa com um jogador que eu gosto muito, que eu percebi, segundo me explicaram, porque eu sinceramente...
Mas isso não pode ser. Isso é inside trading, okay. Isso é como na bolsa. Tinhas informações...
Não, eu não sabia que tinha tanta influência os níveis de qualidade de passe, não é? Porque eu escolhi um jogador que é o Beltrame, do Marítimo, que eu gosto muito, e que fez uma excelente exibição frente ao Santa Clara.
Não, mas tu ias sugerir que tinhas informação privilegiada.
O que eu estou a dizer é que não tenho exatamente ainda, e tenho que informar, como é evidente, para estar presente.
Temos que repetir o sorteio.
Não é isso, não. Para ser um treinador capaz, portanto, de justificar porque isto é pago, não é? De uma forma... Estou a brincar, não, para ser um treinador, para justificar, portanto, essa questão de treinador quanto é grande, saber exatamente os patamares de avaliação que são correspondentes aos pontos que fazem com que as equipas sejam melhores ou piores.
Então estás a dizer que se veste sorte, basicamente.
Não, a sorte não é nada que seja aleatória.
É o encontro entre a preparação e a oportunidade.
Entre a preparação e a oportunidade, exatamente. E, portanto, nesse sentido, acho que o Beltrán foi uma escolha perfeita para um bom
resultado. Quantos pontos é que fizeste com o Beltrán?
Não sei, mas acho que...
Foi 60 pontos.
Acho que o Beltrán fez uma excelente exibição. Não foi?
Sim.
Acho que fez duas assistências.
Sim, mas não, não... Mas é interessante que estavas a promover o jogo, não é? Porque, sinceramente, ao princípio eu perguntava, mas se eu meter o João Mário e o Almozerati, como é que eles conseguem ter pontos? Eles não fazem fintas, eles não fazem remates, não fazem golos. Não é?
Sim, mas tem outra forma de avaliação.
Tem outra forma de avaliação, não é? Pronto, ok, é essa questão que eu acho que é interessante no jogo, não é? Não é só golos e fintas. É também poder avaliar os jogadores por coisas que às vezes também não aparecem nas estatísticas, não é? Dos jogos quando nós comentamos, não é? E isso é... É importante.
A piada em jogar aquilo é que acabamos por acompanhar.
E qualquer ouvinte da TSF ou leitor do Jornal O Jogo se pode inscrever?
Pode inscrever, é gratuito, portanto, sem nenhum tipo de custos. As regras estão lá, portanto, podem...
Chama-se Liga Visão de Jogo.
Dentro da Liga O Jogo, não é? Uhum. É possível aderir a uma liga privada, porque podemos ter lá ligas privadas com os amigos, em que estamos nossos três e várias outras pessoas que, entretanto, se inscreveram e que estão a competir connosco. E até dar-nos um valente enchente de porrada. Temos um rapaz que está bastante à nossa frente.
Acho especialista.
Exatamente. Mas pronto, mas é uma boa forma de acompanhar, sobretudo até as equipas pequenas, e perceber quem são estes jogadores que estão a aparecer e que se destacam, e que de outra forma, se calhar, nos passariam despercebidos.
Meus caros, vamos terminar o programa por hoje. Mais alguma história de Dada à Maravilha, Luís, para fechar? Sabes que me enviaram uma mensagem, um ouvinte do programa, a elogiar o facto de termos falado de Dada à Maravilha.
Ah, ok. Não, fico contente, porque acho que o futebol é feito muito disto, destes imaginários, destas histórias, não é? E tu sabes que eu gosto muito de ir buscar estas personagens ainda mais, não digo escondidas, porque o Dada é conhecido no Brasil, mas que têm, de facto, um lado imaginário do futebol que nos devolva um pouco às origens da nossa emoção pelo jogo. O Atlético ganhou 4-0 agora. Já agora, o Atlético Mineiro ganhou 4-0 a primeira mão da final da Taça do Brasil. O Atlético Paranaense, portanto, em princípio irá ganhar campeonato e taça esta época. E o Dada é uma referência sempre, né? Nunca te esqueças, né? Só três coisas param no ar: helicóptero, beija-flor e Dada à Maravilha.
E mais alguma história dele que seja engraçada, que tu te lembras assim de repente?
Não. O João contou, o Luís contou um bocado. Não sei.
Não, não.
Acho que ias tentar contar essa, não?
Não, é melhor não, porque tem a ver mais com a privacidade do Dada e estaria mais com o Dada a contar do que eu. Eu vou tentar ligar-lhe e prometo que se conseguir o contacto da Maravilha não tem direto.
Não, não podemos contar, porque senão é Eric.
Eu prometo buscar o contacto da Dada e se ele entra aqui junto connosco num podcast.
Isso tinha graça.
Vamos aguardar então por esse contacto.
Ok.
Com Dada à Maravilha fica essa promessa de tentarmos estabelecer contacto com Dada à Maravilha para ver se ele entra aqui.
Ele está receptivo, de certeza, é só uma questão de...
Não pode contar a história por causa dos nossos...
Ele pode, ele pode.
E porque não dá para pôr bolinha na área, depois não.
Não. Não, agora com o vídeo dá. Também temos o vídeo, com bolinha. O suporte de vídeo do João Vieira, dá para pôr bolinha quando entrar essa história do Dada.
Como é que pôs uma bolinha num podcast?
No vídeo.
Ah, no vídeo, mas não consegues falar. Só se precisa um som, um apito.
Não, estou a falar no vídeo, okay. Com o suporte aqui do João Vieira, suporte de vídeo para o site da TSF.
Ah, é assim, o João Vieira encontra-se.
E do Jornal O Jogo.
Bolinhas é com o João Vieira.
Meus caros, fica por aqui o Visão de Jogo. Voltaremos na próxima segunda-feira.
Atenção, dizer que o Bodø/Glimt venceu novamente o campeonato da Noruega esta época. É bicampeão norueguês o Bodø/Glimt. Portanto, a equipa do Escova de Dentes vai continuar a marcar presença na elite do futebol europeu.
Para quem não ouviu o anterior programa, e quando falas de equipa da Escova de Dentes, é que o emblema...
Não é um emblema, é algo que um adepto levou para servir de batuta num jogo e que tornou-se como símbolo de referência do clube nos jogos em casa, sobretudo, com escovas de dentes gigantes, uhum, insufláveis.
Mas o emblema na camisola não é uma escova de dentes?
Não, não é isso, não é.
mas neste momento o grande símbolo do clube...
Desde os anos 70, sim.
É a escova de dentes.
Desde 76, sensivelmente.
Não se esqueça da escova de dentes. Era um programa da Teresa Guilherme, não é?
Penso que sim, o Bodo Glint, portanto, venceu o campeonato norueguês e o Independente del Valle venceu a Liga Equatoriana, treinado por Renato Paiva.
Renato Paiva, sim.
O que também é importante.
Sim, sim, sim.
Vamos falar disso em próximos programas do Visão de Jogo, nomeadamente essa vitória do Renato Paiva,
deve ser
importante.
Aliás, deve ser, aliás, a segunda vitória de um treinador português na América
exatamente.
Do Sul.
Sim, sim.
Já na América do Norte já tinha acontecido.
Sim, sim, porque ele atenção, e é um... Enfim, isto agora começas-me a pedir falar desse futebol internacional.
Eu não pedi para falar do Renato Paiva, tu é que tomaste a iniciativa de falar aí de vitórias do Bodo Glimt e não sei o quê, não fui eu que pedi, só pedi Dada à Maravilha, mais nada.
Não, já tinha eliminado
só
também.
Só tenho culpa relativamente ao Dada à Maravilha.
Porque esta foi uma semana também, lembrei-me, porque ele tinha eliminado já o Grêmio da Liga da Copa Libertadores, Grêmio, na altura ainda treinado pelo Renato Gaúcho, que depois foi para o Flamengo, numa semana em que o Grêmio deixou divisão no Brasil. Também uma coisa, enfim, também escrevi sobre isso, porque quase é a forma cíclica com que os brasileiros grandes estão a descer de divisão. Já lá está o Cruzeiro, já lá está o Vasco da Gama, o Botafogo subiu, agora vai para lá também o Grêmio. Já tem acontecido em muitos anos. E agora desta vez é um clube que até financeiramente está estável, mas mal dirigido desportivamente, e a quantidade de clubes brasileiros que têm à sua frente não diretores esportivos, mas homens de negócios, não é? Homens de mercado, chamados assim. E isso tem levado a muitas crises no futebol brasileiro. As equipas que deixaram de ter o chamado paraquedas dos direitos de televisão, ganhavam o mesmo do que ganhavam quando estavam na primeira, já perderam isso, o que fez com que o Cruzeiro e o Vasco não subissem. Essa é a grande razão. E a crise é estrutural a todos os níveis nos grandes clubes brasileiros por estas razões financeiras num campeonato em que o mercado está sempre aberto o ano inteiro em termos europeus.
Mas em tempo extra, querem deixar uma nota relativamente à vitória do Renato Paiva?
Sim, já a deixei. Acho que é uma conquista. Isto pode parecer exótico, e já aqui falamos várias vezes nas conquistas dos treinadores portugueses, mas tem muito a ver, de facto, com a qualidade com que se trabalha. O Independente já era uma excelente equipa, atenção, antes do Renato lá chegar, e que estava a fazer grandes campeonatos, em termos até internacionais. Mas ele reforçou essa ideia, e, portanto, acho que é um treinador que eu acho que em breve, vai aparecer a treinar em Portugal um clube médio-alto.
O Renato Paiva, que era o treinador da equipa B do Benfica.
Sim, e que ficou bastante magoado por não ter ido para a equipa principal quando...
Aconteceu, não foi ele o interino.
O que devia ter sido.
E ele levou isso um pouco a peito, o que faz sentido, sobretudo, pelo trabalho que ele vinha fazendo.
Até houve uma altura que se falou que o Sporting de Braga estaria interessado nele. E que o Benfica não deixou sair.
Ele teve várias... O Porto tentou contratá-lo várias vezes, acho eu. Pelo menos uma, mas penso que mais do que isso.
Mas não para...
Sim. Não, era para a equipa B. Penso para a equipa B.
E terá essa oportunidade em Portugal.
O Braga também tentou, portanto não é um treinador propriamente novo, não é uma novidade, é um treinador que já andava debaixo de todo há muito tempo.
Sim.
Mas para mim é sempre muito interessante que um treinador português consiga ter resultado num campeonato tão exótico e tão longe da nossa realidade como é o Equador. Isso mostra que de facto há conhecimento, que de facto há ali método e capacidade.
E fica essa nota de parabéns para o Renato Paiva, que venceu então
e para os ouvintes adeptos do Bodo Glimt.
E para os ouvintes adeptos do Bodo Glimt.
Os que não gostam do Mourinho devem ser todos.
O Mourinho ficou à frente do Bodo Glimt depois no final, em termos de pontos.
Mas entretanto foi goleado, aliás não conseguiu ganhar, não é? Não, foi goleado não, e depois empatou em casa.
Mas ganhou o grupo.
Meus caros, voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, suporte vídeo para o site da TSF e do jornal O Jogo de João Vieira, cuidado técnico de Jorge Guimarães Silva. Voltamos então na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.